sanguíneo e calor nessa região. Então, melhora.
Ah, bom.
A
Bom.
mobilidade articular, ela diminui. Então, os riscos de lesões aumentam. Por isso que é muito bom a gente ter um bom aquecimento antes de ir para a neve ou no frio aqui ou em qualquer lugar do mundo, um frio que seja já razoável. Para mim, por exemplo, quando está menos 9 e eu tenho que me transportar para a casa do meu aluno, eu já vou com bastante frio. E nesse dia eu aumento os exercícios de aquecimento, de mobilidade para o aluno.
Menos 9,
Não, 9 graus.
9. Ah, eu falei, nossa, onde mora o seu aluno?
É, não, eu já sinto
É,
frio,
nossa,
Vanessa,
9 graus já é frio pra burro. Eu imagino.
é.
Isso já é, isso vai, porque você está falando de uma situação extrema que você pegou de menos 16, mas vale para o nosso frio que a gente vive aqui, né, cotidianamente. Sobretudo para quem mora no sudeste e no sul do país, né?
Exatamente, perfeito. Ou até quando nós vamos para lá, eu quero conhecer as cataratas, e precisa, na hora que chegar ali, para você entrar no barquinho, para você poder se movimentar e não ter nenhuma lesão, a gente se movimentar, inclusive no avião eu sempre falo isso, fazer aquele exercício da panturrilha, sobe no salto e volta. Porque a panturrilha é responsável por bombear 70% do sangue fazendo retorno venoso. Então, a panturrilha é o segundo coração do corpo da gente. Super importante a gente sempre estar tá com a perna cansada, se sentiu inchada, a gente já fazer esse exercício
Faz
da
o exercício
panturrilha.
para bombear e para aquecer, né? Para
Exatamente, bombear
boa.
sangue, ligar sangue, nutrientes e aquecer o nosso corpo todo.
Bom, muito
E
bom. Tem mais, Cal?
eu deixei
Ah.
aqui o humor, porque muitas pessoas não estão acostumadas a ir de um polo para o outro, ou senão existe a depressão sazonal, que isso pode tanto acontecer aqui nos lugares mais frios, mas para a gente refletir, de tirar um pouco, eu entendo que o frio ele é desconfortável para muita gente, esse frio que eu estou falando e que foi o que eu passei. Mas contemple as paisagens, promova a sensação de contemplação, de nossa, que bom que eu estou aqui visitando um lugar novo, olha o pôr do sol, olha as casas como são diferentes da onde a gente mora, para a gente reeducar o nosso humor, a gente reeducar o nosso olhar para agradecimento. Eu deixei isso aqui porque tem muitas pessoas que ficam mal-humoradas no frio. Então, reflita sobre isso. A gente está vivo, com saúde e num lugar diferente para aprender.
Boa, muito bom. Cal, muito bom, viu? Bem-vinda de volta depois da
Obrigada.
friaca que você passou. E até uma
Obrigada,
próxima.
Sinha. E eu fecho também o programa dando parabéns para as meninas do vôlei que ficaram em segundo lugar, mas que lutaram como mulheres fortes que são até o fim, se superando e lutando de igual para igual.
Muito bom, é isso mesmo. As nossas mulheres do vôlei. Muito bom, Calçade.
Maravilhosa.
Beijo.
Beijo, Tânia.
Até.
Um beijo para todo mundo. Um beijo, gangue da Cal.
Muito bom. A Calçade aqui no treino de domingo. Como o nosso corpo se comporta no frio intenso. Pior é que ela enfrentou um frio intenso mesmo. Não é esse frio que você está achando que você está enfrentando. Ela pegou menos 16. Foi lá para a Antártica. Só isso.
Com Cássia Godói e Sardenberg, a Suzana Barelli alerta para as consequências das ondas de calor extremas na produção de vinhos europeus.
Nós vamos falar da Europa. Já comentamos, já fizemos aqui reportagens sobre os incêndios florestais na Europa, basicamente na França e na Península Ibérica, e na França o fogo muito perto de Bordeaux, né, que é principal produtor de vinho. E, enfim, essa é a situação, Suzana.
Então, é isso, né? O incêndio está ali, está apavorando um monte de gente, não é para menos, mas eu queria falar que o incêndio, ele pode, os incêndios florestais, né? Eles são nocivos também para o vinho, que tem um problema que é chamado smoke taint. Taint escreve smoke de fumaça, essas coisas, e taint, T-A-I-N-T. Que na verdade é a contaminação da fumaça, que dá um efeito, um defeito sensorial que afeta o vinho. E não é que o vinhedo precisa pegar fogo. Se a fumaça chegar no vinhedo, ou seja, esses vinhedos que, né, a gente está vendo assim, em fogo perto de Bordeaux, perto dos vinhedos de Bordeaux, eles estão chegando nos vinhedos, a fumaça, e isso vai afetar o vinho da safra de 2026. E o que que é afetar? O vinho, ele tende a ficar com um gosto mesmo de queimado, de defumado, e que não é aquele leve defumado que às vezes vem da barrica, que é gostoso. É um sabor ruim mesmo que fica no vinho. Então, assim, isso além de ter todo esse, né, esse prejuízo com os incêndios, você vai ter um prejuízo nos vinhos dessa safra. A França, você falou bem da região de Bordeaux, que é onde está mais atingido. E na Espanha, no centro da Espanha, também tem vinhedo por perto, que também vai ter esse problema. E isso, assim, a explicação é que a casca da uva, ela não, é como se ela fosse uma esponja, assim, no sentido que ela absorve o que está ao redor. Então é simples, quando a gente prova um vinho que está muito perto do mar, ele tem um gosto mais salino, assim, que a gente até fala que é mineral. É a mesma coisa, está muito perto da fumaça, o vinho vai ficar com esse gosto esfumaçado. E a saída que provavelmente os produtores vão tomar é assim, é vinificar muito rápido, né? Então o que que é? Quando você faz o vinho tinto, você põe a uva, né, toda, prensa e deixa fermentar ali a casca em contato com o líquido e aí vai elaborar o vinho. Provavelmente eles vão deixar a casca muito pouco tempo em contato com o mosto, né, com o líquido, tirar essa casca logo, o que vai fazer com que os vinhos sejam mais simples, com menos complexidade, com menos tanino, com menos cor, que é o jeito de você evitar esse smoke taint.
Agora, é. Suzana, me ocorreu uma coisa. Quando a gente fala de vinho laranja, tem algum processo diferente com a casca para o vinho ficar
então,
laranja?
Sim. Os vinhos laranjas também. Na verdade, o vinho laranja, o que é? Um branco que é vinificado junto com a casca, né? O laranja é o branco com uma maceração maior. Os vinhos laranja, se tiver produtor de vinho laranja nessas regiões perto do incêndio, também vai ter o mesmo problema. O que deve acontecer nessas duas regiões que estão com muito incêndio é isso. É o produtor fazer de tudo para evitar que o mosto, né, que o líquido, fique em contato com a casca, porque é o jeito de você evitar esse smoke taint. Então, os vinhos laranjas também teriam esse problema, ou também terão esse problema, nessa safra de 2026, nessas regiões.
Né? Mas até agora não há notícia de que os vinhedos tenham
não, assim. não tem notícia de que vinhedo foi atingido pelo fogo. Na Espanha está muito perto, mas assim, a fumaça já está chegando. Quando você vê foto de Bordeaux, da cidade de Bordeaux, você já vê tudo mais esfumaçado. Então a fumaça está chegando. O problema não é o fogo chegar, o problema é a fumaça chegar, que é como se ela colasse na uva e aí dá esse defeito, né, essa contaminação, vamos dizer assim, pela fumaça. Né? Então, o produtor de vinho está bem preocupado já.
Tá certo. Suzana Barelli, obrigado, Suzana. Até quinta-feira.
Até quinta.
Até, Suzana.
Michel Alcoforado comenta com Fernando Andrade e Tatiana Vasconcelos sobre o consumo como uma forma de ensaiar quem esperamos nos tornar.
Michel Alcoforado fala sobre o consumo como uma forma de ensaiar quem esperamos nos tornar.
Gente, você que bonito, é o que, né? Você
parece
consome.
Até que eu sou sério.
Não é bonito? Você é o que você consome? Quer dizer, você vai ser o que você consome. Boa, boa.
Eu acho que você ensaia a comprar aquilo que você deseja ser.
Como assim?
E essa que é... É, olha que maravilha. Essa coluna de hoje, ela foi muito baseada num livro de dois antropólogos. O livro se chama Cultura, Consumo e Identidade. Foi publicado pela Fundação Getúlio Vargas. E os dois antropólogos são Lívia Barbosa e Colin Campbell, que é um inglês que fez muita pesquisa aí mundo afora e entende de consumo como ninguém. Esse ambiente, esse livro é interessante para a gente pensar um fenômeno super importante hoje, que é o impacto das redes sociais na forma como a gente compra e na forma como a gente sonha ou imagina o que vai comprar. Uma trend aí que os ouvintes já devem ter se deparado, sobretudo olhando para o comportamento dos mais jovens, que é quando os jovens assumem um arquétipo daquilo que eles desejam ser, e aí eles começam a comprar um monte de bugiganga para parecer aquilo que eles desejam ser. Eu vou explicar de um jeito mais fácil. É assim, você quer imaginar como é que é ser um novo rico. Aí você entra num aplicativo desses baratinho, vai no Saara ou no Comércio Popular do Brás e compra um monte de bugiganga que custa nada quase, né? Mas você tem a chance de voltar para casa, colocar aquela roupa, aquele acessório, aquele brinco, aquele relógio, aquele tênis e se sentir como você seria se você fosse um novo rico. Uma outra trend que faz muito sentido, faz muito sucesso no TikTok, que é a dos old rich, dos velhos ricos. Que é quando os jovens vão em brechós ou lojas de segunda mão, de produtos da década de 70, da década de 80, que foi um período glamouroso, assim, para uma certa elite brasileira, compram aquilo tudo baratinho e aí voltam para casa e ficam ensaiando como é que eles seriam se eles tivessem um dinheiro de muito tempo nas suas famílias. Isso parece coisa de gente jovem, parece coisa de quem gosta muito de TikTok, de redes sociais, mas isso revela, de certo modo, um novo jeito de consumir, ou como é que isso ajuda a gente a entender quem a gente é. A gente não pode esquecer que consumo tem um papel importantíssimo na definição da nossa própria identidade. Aquela pergunta clássica que a Marília Gabriela fazia nos programas de televisão, quando tinha seu programa de entrevista, quem é Marília Gabriela por Marília Gabriela, Michel Alcoforado por Michel Alcoforado, não faz mais tanto sentido porque a gente nem sabe direito quem a gente é. A gente é tanta coisa que é difícil definir numa só frase. E aí, como é que a gente vai tateando os limites da nossa identidade, os limites de quem a gente é? Comprando também. Quando você chega no supermercado e tem o sabão em pó da marca X e o sabão em pó da marca Y, gente que compra sabão em pó da marca X se sente um tipo de gente diferente de quem compra da concorrência. Do mesmo modo, sei lá, quando você vai na loja de roupa e você vai comprar uma calça jeans e você gosta da calça jeans larga, que é diferente de quem gosta da calça jeans skinny, que é aquela justinha, você vai dando um limite para a tua própria identidade. A gente vai percebendo quem a gente é e descobrindo quem a gente é, é no ponto de venda também, na lojinha. Porque a gente vai percebendo o nosso gosto e vai descobrindo qual é o nosso perfil de ser, de subjetividade mesmo, ou a nossa identidade. O que está interessante agora é que você agora pode ir na loja, experimentar, até comprar se você quiser. Mas aquele processo, ele funciona como exercício de imaginação. Você começa a perceber o que você pode ser e que tipo de vida você pode levar através dessa experiência. Imaginar é central para a gente conseguir não só dar contorno para o nosso hoje, mas inventar sentido para o futuro. A gente testando produtos, a gente ensaiando o que a gente vai comprar, a gente indo na loja experimentando a roupa, a gente vai construindo o nosso projeto de quem a gente quer ser, que tipo de vida a gente quer levar. Como é que a gente vai organizar o nosso hoje para realizar esse desejo no futuro e vai organizando o nosso presente a partir dessa ambição que se estrutura a partir do amanhã.
Você sabe que eu tenho uma amiga que um dos passatempos preferidos dela é ficar vendo casas e apartamentos que hoje ela não tem a menor condição de nem dar entrada.
Gente, acabei de pegar a revista que fica da Casa, da Editora Globo, aqui, que fica aqui com a gente, e fiquei folheando assim, nossa, quero essa.
Olha essa cozinha. Olha essa sala de estar.
Eu pratico isso.
É aspiracional,
né? Não imaginava que fosse tão real assim, como você descreveu.
E olha que doido, a gente antes achava que para você poder entrar nessa onda, né, você precisava minimamente ter no teu horizonte de consumo a possibilidade de comprar uma casa dessa, um apartamento desse, ou por aí vai. E o que fica muito claro é que a lógica que está balizando a nossa relação com as coisas hoje é a lógica do vai que, sabe assim?
Não tem vai que eu ganho na loteria.
Isso. Vai que eu fico rico, vai que eu ganho na loteria, vai que eu consigo fazer tal coisa. Só que isso não te impede de imaginar o que você faria. Tati, Fernando, eu sou igualzinho a tua amiga aí. Eu sigo corretores em Paris, em Buenos Aires, em Nova York, em São Paulo. Eu tô sempre de olho no próximo apartamento que surge. No outro dia, tava vendo uma corretora que eu adoro, a Tamara, não sei o nome dela, mas é Mara Amores aí nas redes sociais.
A Janaína conhece. Eu não conheço. Poxa, eu tô por fora.
Maravilhosa. Ah. Ela estava mostrando um apartamento triplex num prédio chique de São Paulo que custava, sei lá, 70 milhões. E eu vendo junto com ela dizendo, ah, não, cozinha fechada não gosto, tem que mudar. Se eu comprasse, não vou comprar esse apartamento porque...
Vou ter que fazer reforma.
Piso frio, pelo amor de Deus, só mora em casa com chão de taco, né? Não dá pra morar desse jeito. É, sobretudo nessa temperatura doida que a gente tá vivendo. Ah, é a lareira? Não gostei desse estilo de lareira. Não compraria esse apartamento, achei a ventilação ruim. Eu ia entrando naquela loja exigente, como se tivesse grana pra isso, né? Mas você pode ter certeza que se um dia ganhar esse dinheiro, vou entrar num desses sites aí, ou seguir um desses corretores, pra comprar. Porque só o exercício de imaginação me ajuda a pensar que tipo de salário eu preciso ter para morar nesse lugar. Que tipo de trabalho vai me dar esse salário para morar nesse lugar? Como faz, né, para organizar o meu hoje, sei lá, eu ligo para o banco, pergunto se tem financiamento, se tem o crédito para isso. Como é que faz para morar nesse lugar? Isso dá elasticidade para a nossa identidade, que é importantíssimo, sobretudo num mundo que muda tudo o tempo todo. Então, a gente sonha acordado, também entrando nessas viagens. Isso é importante para a gente.
Ou seja, existem os ricos, existem os quase ricos, os tipo rico.
É, tipo sabor rico, né? Dizem um jovem, sabor rico.
Sabor isso, sabor. Isso que eu queria, sabor rico, é isso que eu queria lembrar. Então, quer dizer, nós somos aqui sabor
eu
rico.
Eu amei sabor rico.
A gente é sabor rico. A gente, e uma parcela importante nas atividades de consumo no Brasil, né? Eu gosto sempre de mostrar... É que quem, obviamente, o Brasil é um país extremamente desigual e boa parte da população brasileira vive numa dificuldade muito grande para fazer com que as contas tenham minimamente algum balanço diante do salário. Isso não é culpa das pessoas, é culpa mesmo dos salários que são baixos aqui no país. Mas olhando para o sabor rico, que é esse típico público que fica nessa imaginação, é quem vive com o salário mínimo que o Diese acredita que é o salário mínimo básico para se viver com alguma dignidade no Brasil, que hoje é em torno de R$ 7.800, R$ 7.900. Dá basicamente 5 vezes o salário mínimo clássico, o salário mínimo oficial, né, do governo federal. E o que é interessante é que essas pessoas, elas que a gente comumente vai chamar de classe média, elas vivem muito nessa lógica, porque apesar de elas morarem num lugar com dignidade, terem acesso a uma alimentação digna, viverem uma vida digna, elas gostariam de viver uma vida infinitamente melhor do que elas vivem. E aí o caminho é o caminho da imaginação como forma de motor mesmo, né? De uma... lógica de construção do mundo do trabalho, mas mesmo de gasto, mesmo de imaginar. Eu brinco que é o pessoal que volta de uma viagem imaginando qual vai ser a próxima, assim, caramba, eu adoraria ir para a praia no Nordeste que tenha água transparente, eu adoraria. Esse adoraria, ele é motor de decisão diária, porque é através dessas imaginações que a gente decide, sei lá, não fazer uma coisa em prol desse sonho, não fazer, não gastar com besteira em prol de alguma coisa maior que você deseja. É assim que a gente vai dando contorno para aquilo que a gente imagina que é o mundo, né?
É.
Tá bom.
Muito bem. Entrando aqui.
Vocês são sabor rico?
Eu não.
Ela é rica.
Não.
Agora, quem vai entrar no mood sabor rico,
cheiro,
é Fernando,
nunca,
né?
Nunca.
Aí é sabor
porque
rico.
Porque as férias servem pra isso, né?
Já
as
comigo. Férias. Me acompanha no Instagram.
Vai vendo.
Rede social ajuda isso.
Vai vendo a diferença. Fernando vai fazer suas férias europeias, lá, lá, lá. Eu, esse ano, disse a seguinte frase. Michel sabe dessa frase. Eu disse a seguinte frase. Não vou à Europa este ano. Oh. Você vai,
mas
cara.
Olha, esse sabor rico, esse, a primeira vez que eu ouvi essa coisa do fascínio com o verão europeu foi com os ricos, fazendo a pesquisa. Era muito engraçado porque a gente estava em julho, um frio do caramba em São Paulo, e os ricos falavam, Michel, vai passar o verão aonde? E eu, sabor rico, né? Desde que
achava que era o verão brasileiro. Viajar.
Janeiro, vou estar aqui.
Eu achava que era o verão brasileiro, estavam preocupados com onde eu ia em janeiro, sei lá. E não, eles estavam preocupados onde é que eu ia passar o verão europeu esse ano.
Isso, perfeito. E foi onde mesmo?
Não tá lá, lógica. Eu não passei verão europeu em lugar nenhum. Tô trabalhando igual um camelo.
Mas tá em tempo ainda, porque tem verão até agosto. Um beijo, Michel. Obrigada. Até semana que vem.
Beijo, até segunda. Tchau, tchau.
Até.
CBN Madrugada. Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. Repórter CBN.
Segunda-feira, 3 de agosto de 2026, o PSD confirmou a candidatura de Matheus Simões ao governo de Minas Gerais. A decisão foi tomada durante convenção realizada neste domingo na Assembleia Legislativa do Estado, em Belo Horizonte. Simões é o atual governador mineiro. Ele foi eleito vice-governador em 2022 na chapa encabeçada por Romeu Zema, do Novo, e assumiu o comando do Executivo em março de 2026. Em Pernambuco, o PSD lançou a candidatura à reeleição da governadora Raquel Lira. No Distrito Federal, a Federação União Progressista, formada pelo PP e União Brasil, confirmou a candidatura de Celina Leão à reeleição. Celina é governadora do Distrito Federal desde março deste ano, quando o então governador Ibanez Rocha renunciou ao cargo para concorrer ao Senado. Ela foi eleita em 2022 como vice-governadora do segundo mandato de Ibanez. Subiu para 72 o número de mortos na travessia a nado entre o Marrocos e o enclave espanhol de Ceuta, no norte da África. O balanço foi atualizado neste domingo após a tentativa de entrada em massa de cerca de 60 mil imigrantes no território, desencadeando uma nova crise migratória e política na União Europeia.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade. Durante a semana, dentro do CBN Brasil, Rosana Jatobá comenta as principais novidades ESG no mercado. Já aos finais de semana, a jornalista entrevista um especialista no tema. O conteúdo vira podcast e pode ser ouvido na sua plataforma preferida. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Na programação, no site ou no aplicativo da CBN. CBN Madrugada.
E agora é hora do podcast Mundo Corporativo com Milton Jung.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar a prevenção em saúde, inovação, expansão sustentável, longevidade. A sua, a minha e a das empresas, até porque a empresa que está aqui representada hoje tem 100 anos, e isso é uma marca importante. Nossa convidada é Jeanne Tsutsui, CEO do Grupo Fleury, a quem eu agradeço pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Um bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia a todas e todos que nos ouvem e nos assistem. Um prazer estar no Mundo Corporativo.
Comecei essa conversa lembrando que o Grupo Fleury chega aos 100 anos. E chega aos 100 anos em um momento em que a saúde parece
mudar de endereço ali, né? Deixa de ser apenas ali no consultório ou no laboratório, passa a acompanhar a vida das pessoas, o nosso cotidiano. Quando é que você, olhando para esse centenário, percebeu que não bastava só entregar um exame bem feito lá na ponta, precisava ampliar esse olhar?
Milton, isso faz parte da nossa história. Lembrando que o Grupo Fleury, ele começou em 1926 como um pequeno laboratório no centro de São Paulo, ao longo do tempo se reinventou e hoje nós somos uma empresa que olha para a jornada de cuidado da saúde. Claro que o nosso core é medicina diagnóstica, hoje nós temos uma atuação nacional com diferentes marcas em todo o Brasil, mas principalmente a excelência médica, o relacionamento com os clientes, o acolhimento, aquilo que a gente costuma dizer que é a nossa base pautada em ciência e em confiança, ela se construiu ao longo dessa trajetória. Ela está presente hoje e principalmente quando a gente olha para o futuro da saúde, com todo esse aspecto de envelhecimento da população, nós queremos estar presentes na vida das pessoas, cuidando para que elas tenham uma longevidade saudável.
Quando vocês percebem a necessidade dessa transformação, ela também acompanhou a transformação do próprio cidadão, do comportamento das pessoas na relação com a saúde? Foi essa a ideia?
Sim. O Grupo Fleury nasce como um laboratório e, ao longo do tempo, pela qualidade, pelo acolhimento, os próprios clientes começaram a questionar por que não o Grupo Fleury oferecer mais serviços. Então, na década de 80, nós criamos um conceito chamado de centros diagnósticos, não só toda a parte laboratorial, mas também exames de imagem. Isso veio de ouvir muito o cliente ao longo de toda a nossa trajetória. Então, este olhar de ciência, de qualidade técnica, de excelência, associado a uma relação muito próxima com o cliente, com o médico, fez com que a gente expandisse os nossos serviços ao longo da trajetória. Esta cultura de foco no cliente para atender às suas necessidades e também uma cultura baseada em excelência e acolhimento, que é traduzido como ciência e confiança, fez parte dessa trajetória. E certamente isso nos levará para o futuro.
Jeane, empresas centenárias, como é o caso do Grupo Fleury, costumam correr dois riscos, né? Um é virar museu de si mesmo. O outro é perder a sua identidade ao longo do tempo nas transformações. Como é que vocês têm trabalhado essa ideia? Como é que o Fleury tenta inovar, usando a palavra que você acabou de usar nessa conversa conosco, sem romper com a sua própria história e com a sua cultura?
Esse é um ponto fundamental. Primeiro, o Fleury passou por um processo de crescimento, de diversificação de negócios, trazendo inovações em toda a sua trajetória, como eu mencionei. Mas isso também faz parte da cultura do Fleury. Porque essa cultura muito forte de foco no cliente, ela tem que trazer para a empresa um olhar de adaptação, seguindo essa mudança de comportamento, seguindo o avanço tecnológico que acontece na medicina e saúde e seguindo principalmente um avanço muito rápido do conhecimento em medicina para que a gente sempre esteja na vanguarda. Isto, como cultura organizacional, é um ponto fundamental para manter a empresa coerente com essa história de foco no cliente. Eu digo que ter foco no cliente não é só olhar para a experiência, para o acolhimento, para indicadores de experiência como o Net Promoter Score. Foco no cliente é se adaptar e mudar para poder atender esta demanda. Foco no cliente é incorporar tecnologia, mas também com muita responsabilidade para atender a necessidade do médico e do cliente. Foco no cliente é se adaptar para todo esse avanço do conhecimento que a medicina vem trazendo para a gente oferecer isso para o paciente, para o médico, como a melhor solução e sustentável para o sistema.
Qual é a dimensão do Grupo Fleury hoje?
Nós somos uma empresa que tem mais de 570 unidades em 14 estados, unidades de atendimento, mas também nós temos o serviço de apoio laboratorial atendendo pequenos laboratórios em mais de 2.200 municípios. Esses municípios, Milton, abrange aproximadamente 80% da população brasileira. Esse é um aspecto interessante de aumentar o acesso à medicina diagnóstica. Porque a partir do momento que nós temos inovação, desenvolvemos novos testes, nós podemos disponibilizar isso para pequenos laboratórios em todo o Brasil de uma forma muito rápida. Nós temos uma logística eficiente, todos os dias nós passamos em 2.200 municípios coletando amostras e também processamos nas nossas áreas técnicas e devolvemos o resultado pela internet. Então, olha que interessante, não só esse aspecto de inovação, mas também um aspecto de amplitude em todo o território nacional. Isso, claro, vem de, ao longo do tempo, um crescimento orgânico, mas também por meio de aquisições de outras empresas, que é um processo que o Grupo Fleury vem acentuando. Para você ter uma ideia, desde 2002 realizamos 49 aquisições, sempre de empresas com essa reputação, com essa cultura de olhar para o cliente, o que nos permite ao longo do tempo integrar, continuar crescendo. Então, temos ao longo do tempo este crescimento e hoje nós processamos por ano 368 milhões de exames.
Você se referiu a essas fusões, aquisições, grupos diferentes que se aproximam, culturas diferentes que se aproximam também. Fico aqui imaginando o desafio para você que lidera todo esse processo de fazer com que a cultura seja a mesma entre os grupos à medida que eles estão hoje trabalhando sobre o mesmo guarda-chuva.
Excelente ponto, Milton. A gente costuma dizer que as empresas têm culturas diferentes, porque cada cultura é própria de uma determinada empresa ou organização. Mas quando avaliamos uma aquisição, o aspecto cultural, ele é muito importante. Nós olhamos o aspecto estratégico, o aspecto cultural e, obviamente, uma disciplina com relação à parte financeira. Mas o aspecto cultural, ele tem a ver com uma convergência de valores. A questão de empresas que têm uma boa reputação, um foco no cliente e um foco na qualidade. Isso faz parte da nossa cultura. Quando existe essa convergência, nós conseguimos fazer uma integração adequada. Por quê? Porque ao longo do tempo, essa diversificação de negócios é importante para nos trazer mais resiliência, mas também para dar essa amplitude que é tão importante de aumentar o acesso à saúde. Num país continental como o Brasil, esse é um desafio que temos. Não só aumentar o acesso, mas também manter uma boa qualidade de vida, como falamos anteriormente.
E como que uma empresa, nas características do Grupo Fleury, pode ajudar no trabalho de fazer com que a prevenção se transforme num hábito, considerando que ainda se tem muita dificuldade em relação a isso? Um paciente, por exemplo, que faz o check-up, recebe um exame e não segue o tratamento. Como é que o Grupo Fleury pode atuar nesse eixo?
Primeiro, uma conscientização de que a pessoa tem que estar centrada no cuidado da sua saúde. Isso vem acontecendo muito. Quando a gente olha para as gerações atuais, o exercício físico, cuidado com a alimentação, se você não ter a questão de hábitos como o tabagismo, isso já está mais impregnado na nossa sociedade. Mas é claro que ainda tem um trabalho a ser feito. Então, hoje nós atuamos muito com a questão de conscientização. Vacinação é um aspecto fundamental, Milton. A vacinação, não só houve um aumento e disponibilidade de novas vacinas, e é fundamental, não só para as crianças, mas para os adultos estar com a vacinação em dia, como um pilar de longevidade, evitando muitas doenças, inclusive o câncer. Hoje você tem vacinas como o HPV, que você evita câncer, e nós temos também ao longo do tempo, não só este olhar de prevenção, nós fazemos atenção primária, nós temos um serviço de telemedicina, desde que foi regulamentada durante a pandemia de Covid, hoje nós realizamos aproximadamente 3 mil teleconsultas médicas por dia, temos um olhar de check-up, mas é importante esse aspecto que você trouxe, o retorno ao médico, ou seja, não basta você fazer o exame, aquele exame precisa
voltar para que o médico tome uma decisão, para que o paciente realmente mude o hábito de vida. E nós sabemos, com base na ciência, que essa mudança de hábito de vida é fundamental para que as pessoas tenham mais saúde. E nós oferecemos todo o portfólio de diagnóstico ambulatorial muito voltado para a prevenção. Desde exames simples, como a mamografia, por exemplo, até exames de maior complexidade.
Jane, há uma linha muito tênue ali entre prevenção e excesso de exames. Como é que se evita que o cuidado da saúde vire ansiedade do paciente, uma ansiedade permanente que toca o nosso coração o tempo todo?
Isso também é um aspecto onde atuamos muito com educação, com construção de algoritmos, com educação médica. O nosso relacionamento com os médicos, ele é muito próximo, discutindo diretrizes, ou seja, aquilo que é baseado em evidência médica, científica, do que é adequado e do que não é adequado. Ao longo do tempo, nós temos um papel de utilizar adequadamente os recursos em saúde, Milton. Veja, hoje o Brasil tem aproximadamente 9,5% do PIB de gasto com saúde, isso envolvendo a saúde suplementar e o SUS. E temos que utilizar adequadamente esses recursos. Então, atuamos sim com a parte de construção daquilo que é adequado, e você tem os dois lados, né? Ao mesmo tempo, fazer aquilo que faz sentido para aquele paciente no momento correto, aquele resultado de exame realmente influenciar na tomada de decisão e no direcionamento para uma conduta, para uma mudança do hábito de vida, para que o paciente seja beneficiado e o sistema de saúde seja beneficiado. Ao mesmo tempo, você tem, ao longo da nossa trajetória, uma parceria muito grande com toda a cadeia de saúde. Eu costumo dizer que o que nós queremos é fazer o exame correto para o paciente correto e no momento adequado. E que aquele exame faça parte de um processo que a gente chama do processo completo de diagnóstico, que tem a ver exatamente com uma conduta adequada.
O Grupo Fleury já usa a inteligência artificial nesses exames, ou de que outras formas a IA é aplicada nos processos, nos trabalhos que vocês desenvolvem?
Milton, ao longo do tempo, a tecnologia sempre fez parte da medicina diagnóstica. Hoje, nós temos um nível de automação muito grande, e não só automação nas áreas técnicas, mas todas as tecnologias são avaliadas com muito critério. Inteligência artificial, por exemplo, já faz parte de alguns exames, como os exames de genômica, que são exames muito específicos, por exemplo, para pacientes que têm doenças oncológicas há mais de 10 anos. Claro que agora, com o boom da inteligência artificial generativa, a gente tem mudado as aplicações, não só para a medicina diagnóstica, mas para uma série de aplicações no back-office para que a gente ganhe mais eficiência. Vou te dar alguns exemplos. Nós temos mais de 50 aplicações na prática do Grupo Fleury. E, obviamente, nós acompanhamos todo esse avanço da tecnologia, mas com muito cuidado, uma vez que você tem informações sensíveis que devem ser usadas adequadamente e de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Sabemos da importância de você estruturar um banco de dados adequado para que você tenha um melhor aproveitamento de tecnologias como a inteligência artificial. Mas, pontualmente, nós já utilizamos soluções de inteligência artificial, por exemplo, nos equipamentos de ressonância magnética, que a gente consegue, com inteligência artificial, reduzir o tempo de captura dos exames em até 50%. E somos o maior parque da América Latina a ter esse tipo de tecnologia. Isso traz um benefício em termos de eficiência, mas uma melhor experiência para o cliente. Outro exemplo, eu falei que nós temos hoje um atendimento domiciliar que é muito forte, presente em todo o Brasil. Hoje utilizamos soluções de inteligência artificial para fazer a ajuda na roteirização. Com isso, a gente consegue aumentar em 15% a disponibilidade de agenda, em 32% a produtividade dos coletadores.
Então, ao mesmo tempo, a gente mediu um aumento de 4% na satisfação dos clientes, porque, obviamente, a gente consegue ser mais pontual, um aspecto super interessante e de acordo com a necessidade do nosso cliente. Então, são soluções que, ao mesmo tempo, trazem eficiência e melhor experiência, sempre este olhar de que nós não só queremos ser mais produtivos, que é necessário a produtividade em todo o Brasil, mas com o olhar e o foco do nosso cliente.
Quando a IA aponta um risco ou sugere ali um alerta para o paciente, como garantir que essa informação chegue àquele paciente de uma forma clara, de uma maneira responsável e útil para ele?
Excelente ponto. Por exemplo, hoje, nos exames de tomografia computadorizada, há vários anos já a gente usa uma solução de IA que assim que o paciente realiza o exame, ela já faz uma pré-leitura e avisa o médico se existe alguma situação crítica. Por exemplo, uma hemorragia cerebral, um tromboembolismo pulmonar, que são situações de risco à vida. O médico, então, é avisado, ele lê aquele exame, entra em contato com o nosso cliente médico e com o paciente. Hoje, isso já é uma rotina. Então, é o uso da inteligência artificial como um sinal de alerta. Ela não substitui o laudo médico, é o médico que vai fazer a leitura. Mas ela consegue já fazer uma detecção muito rápida e avisar o médico que aquele exame precisa ser priorizado.
Você é cardiologista, né? Pesquisadora, e hoje lidera uma companhia como o Grupo Fleury. O que a formação médica lhe ensinou para a gestão?
Primeiro que é uma conexão muito grande com o propósito. O Fleury é uma empresa muito conectada com o propósito de cuidar, com essa confiança que o cliente deposita nas mãos de quem olha para a saúde dele. E ao longo de toda a minha trajetória, pela minha formação médica, eu tenho uma conexão muito grande com o propósito de cuidar. Um outro aspecto é o olhar de entendimento sistêmico da saúde. Tudo aquilo que a gente falou, não só do sistema de saúde, mas como a prevenção é fundamental, como nas nossas atitudes, do ponto de vista de tomada de decisão, nós precisamos resolver o problema pontualmente, mas sempre com um olhar sistêmico. E um último aspecto que eu costumo dizer, eu também me dediquei no passado à pesquisa científica. Então, este olhar de uso de dados, que cada vez mais será importante olhando para o futuro da saúde, nós falamos sobre inteligência artificial, mas cada vez mais análise de dados pode nos fornecer informações preciosas para que a gente consiga fazer melhor estratificação de risco, para que a gente consiga realmente construir um sistema mais sustentável. E isso, no Grupo Fleury, a gente olha para algumas tendências. Por exemplo, a própria genômica, proteômica, metabolômica, que são tendências que o Fleury já está inserido e olhando para o futuro, nós temos a oportunidade de fazer uma medicina cada vez mais precisa e personalizada. O uso de dados também será cada vez mais presente na área de saúde, Milton.
Bom, eu estou vendo assim no seu trabalho, né? Você falou como cardiologista, como pesquisadora. Na área da gestão, você tem que lidar com a ciência, sem dúvida, pela característica da empresa. Mas com regulação, com tecnologia, com mercado financeiro, com relacionamento com os pacientes. Qual é o aprendizado assim, mais importante dessa sua trajetória como CEO?
Como CEO, eu tenho alguns aprendizados. Primeiro, é a importância de você ter times fortes e complementares. Um CEO não precisa resolver tudo. O time de alta performance é muito importante. E quando eu digo times de alta performance, eu tenho aí o privilégio de atuar com pessoas fantásticas que fazem a gestão comigo no Grupo Fleury, eu digo que são conhecimentos complementares, eu digo que é um ambiente onde as pessoas possam se expressar, colocar diferentes pontos de vista. Veja, Milton, nós estamos cada vez mais num mundo com algumas incertezas e ter essa diversidade de visão faz com que realmente a gente tenha uma tomada de decisão que é baseada em dados, em intuição, mas também com um olhar diferente. Então, esse é um primeiro ponto da gestão que eu acho fundamental. O segundo ponto, eu acredito que seja uma clareza de direcionamento. E quando eu digo clareza de direcionamento, não é só você ter o olhar estratégico e uma execução bem feita, mas principalmente uma comunicação. Como você consegue fazer uma adaptação da comunicação, levando os pontos importantes para as diferentes, vamos assim dizer, populações, para os colaboradores, para os médicos, para os investidores, para a sociedade. Essa comunicação com clareza também é muito importante numa empresa que tem uma atuação nacional. Estamos, como eu mencionei, em 14 estados. Então, essa comunicação precisa fluir para toda a organização. E um terceiro aspecto que eu sempre digo, não só times complementares, uma clareza de direcionamento, mas realmente uma conexão muito forte com um propósito. Estar numa empresa centenária, que tem não só uma história muito forte, muito conectada com o olhar daquilo que é necessário para o nosso cliente, para o médico, mas com a possibilidade de fortalecer esse posicionamento como um dos líderes, e nós temos essa ambição de nos fortalecermos cada vez mais como um dos líderes de saúde no Brasil, olhando para essa saúde mais completa, integrada e sustentável, para que as pessoas tenham bem-estar, para que as pessoas vivam em plenitude. Isso é muito, não só motivador, mas é um motivo de grande orgulho para mim.
Vocês, aliás, têm uma equipe de trabalho majoritariamente feminino. Você se referia agora há pouco à questão da diversidade. O que que isso e de que maneira essa composição muda na cultura da empresa?
Esse olhar de diversidade, ele é muito importante, não só para o aspecto, e como a gente mencionou, a saúde já é uma área onde você tem um número grande de mulheres. No Fleury, nós temos 79,5% de mulheres, de uma maneira geral, mas também nós temos 70% de mulheres na liderança, que é um aspecto importante. Olhamos para a diversidade de uma maneira geral. Aspecto de gênero, como eu mencionei, mas também étnico-racial, LGBT, diversidade etária e diversidade de mindset. Essa diversidade acaba sendo um fator competitivo importante. Nós estamos em diferentes regiões do Brasil, com diferentes culturas. A partir do momento que a gente avança com aquisições de empresa, ter o olhar de acolhimento, de respeitar aquela cultura, aquela diversidade e muitas vezes um conhecimento diferente, isso tem feito com que o Fleury avance ao longo do tempo com muita robustez, não só em termos de robustez de cultura, de conhecimento, mas também com relação aos parâmetros financeiros.
Para onde caminha agora o Grupo Fleury depois de completar os seus 100 anos?
Para os próximos 100 anos. A gente tem um olhar de como a gente mantém essa empresa que é tão importante, que tem um papel tão grande para a sociedade brasileira, como a gente não só olha para novas tecnologias, para o avanço da medicina, para acompanhar essa jornada de cuidado do paciente, uso de dados, uso de novas tecnologias com muita responsabilidade, incorporando aquilo que faz sentido com base na ciência, com base no conhecimento, mas também trazendo esta responsabilidade com a confiança que é depositada em nós. A confiança do nosso cliente, a confiança do médico que encaminha os seus pacientes para os nossos cuidados, a confiança dos investidores que acreditam que o Fleury tenha todo esse potencial futuro e, principalmente, Milton, a confiança que nós temos de que o olhar de fazer o correto, de fazer com excelência, mas principalmente com o olhar humano, é o que vai nos direcionar para os próximos 100 anos. Claro que tem uma série de novas tendências que nós mencionamos aqui, mas eu acredito que este olhar humano ainda é e será fundamental para a saúde do Brasil.
Jane, muito obrigado pela sua gentileza, pelas informações, pelo seu conhecimento compartilhado aqui com aqueles que acompanham o mundo corporativo. Até uma nova oportunidade.
Muito obrigada, foi um prazer estar aqui.
Jane Tsutsui, CEO do Grupo Fleury, conversou com você no Mundo Corporativo. Essa entrevista completa fica à sua disposição no canal da CBN, no YouTube, lá no nosso aplicativo, no Spotify, no podcast mais próximo do seu celular. Lá no meu blog, miltonjung.com.br. Jung você escreve com J-U-N-G. Lá você tem o vídeo, tem os destaques e tem o espaço para deixar o seu comentário também. Colaboraram com este Mundo Corporativo Carlos Greco, Letícia Valente, Débora Gonçalves e Rafael Furugem. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Segunda-feira, 3 de agosto de 2026. O PT oficializou neste domingo a candidatura do presidente Lula à reeleição, em convenção realizada em São Paulo. A chapa repete a dobradinha com Geraldo Alckmin como vice. Aos 80 anos, o presidente reforçou a pauta de combate à violência contra a mulher e afirmou que pretende encerrar a carreira política ao fim de um eventual quarto mandato, destacando compromissos com a soberania nacional, a transição energética e o desenvolvimento do país. O principal general dos Estados Unidos na Europa alertou o Pentágono sobre a falta de forças navais para continuar a defesa de Israel. Segundo o jornal Washington Post, sem o reforço de um navio, ele precisará priorizar a proteção do território americano. O impasse ocorre pelo desgaste de 5 meses de guerra contra o Irã e pelo bloqueio naval aos portos iranianos. Um incêndio que atingiu uma balsa na costa da Indonésia neste domingo deixou 5 mortos e outros 41 desaparecidos, segundo a agência de busca e resgate do país. A embarcação tinha 271 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, no momento do incidente. Desses, 225 foram resgatados pelas equipes de emergência.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia. Às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas e séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. CBN Madrugada.
Guilherme Muniz fala sobre a chegada da chinesa Icaur com SUVs eletrificados ao Brasil.
Hoje eu vou falar aqui sobre a chegada de mais uma montadora chinesa ao Brasil, o que tem acontecido com muita frequência, e hoje eu vou falar da marca iCar. É uma nova marca do grupo Chery aqui no Brasil, mas é uma operação separada da operação da Caoa Chery, por exemplo. É uma operação em conjunto com outras submarcas chinesas desse mesmo grupo que já chegaram por aqui ou que estão chegando nos próximos meses. A marca Omoda Jayco, que já vende carros no Brasil, é um desses exemplos. A Getur, que também já está em operação por aqui, e a Lepas, que vai chegar em breve. Todas essas três marcas que eu acabo de mencionar vão operar em conjunto com a iCar, que eu falei, que eu vou falar aqui hoje. Qual é a diferença da iCar para essas outras? A iCar, ela é especializada em SUVs eletrificados e com proposta aventureira. Ela ainda é uma marca que visualmente recorre muito à estratégia de ter um design fortemente inspirado, digamos assim, em modelos tradicionais desse setor de SUVs mais parrudões. Por exemplo, carros muito parecidos com Land Rover Defender ou com Mercedes Classe G. Mas os carros da iCar sempre eletrificados. O modelo mais cotado para começar as vendas aqui no nosso mercado brasileiro é o V27. É o maior SUV da marca hoje em dia. São mais de 5 metros de comprimento, quase 3 metros de entre-eixos. Lá na China, esse carro tem um sistema elétrico de autonomia estendida. E é uma tecnologia muito interessante aqui para o nosso mercado brasileiro. É parecido com o que a Leapmotor já oferece hoje em dia aqui no mercado brasileiro. Do que eu estou falando? É um carro que tem um motor a combustão. No caso do V27, é um motor 1.5 turbo. Só que ele atua apenas como gerador de energia para o conjunto elétrico. Não é o motor que de fato propriamente, o motor a combustão que de fato propriamente coloca o carro em movimento. E com isso, o motor elétrico chega a 455 cavalos em algumas versões lá na China e tem mais de 1.200 quilômetros de autonomia. Essa é a grande diferença dessa tecnologia de autonomia estendida. Ter mais de 1.200 quilômetros de capacidade de rodar com apenas uma recarga num país como o Brasil, de dimensões continentais, é realmente um diferencial que pode ser interessante quando ele chegar no mercado. Mas as especificações desse carro ainda não estão confirmadas. A gente vai ter que esperar mais algumas semanas quando a iCar fizer o anúncio oficial dos lançamentos por aqui. Uma outra opção é um modelo bem menor, o V23, ele tem um visual retrô e uma potência que varia lá na China de 134 a 210 cavalos, também é um modelo que poderia eventualmente até ter um volume de vendas maior no nosso mercado. Como eu disse, a chegada da iCar aqui no Brasil está confirmada, a gente só precisa esperar o anúncio de versões e preços, isso nas próximas semanas eu vou te contar aqui no CBN Auto Esporte. Por hoje é isso, pessoal, até mais!
No Revista CBN, Tânia Morales conversou com a doutora Márcia Umbelino, médica clínica geral e pós-graduada em geriatria, sobre envelhecimento saudável.
Sim, vamos falar sobre envelhecimento saudável. Estamos aqui com a doutora Márcia Umbelino, ela é médica clínica geral, pós-graduada em geriatria. Doutora Márcia, muito bom, estamos, né, com aumento da expectativa de vida, na melhor das hipóteses, com a expectativa de que todos ficaremos velhinhos, né? Hoje, depois a gente projeta para o futuro, mas hoje, para a população hoje, já idosa, quais são os maiores desafios em termos, assim, de qualidade de vida, doutora Márcia?
Eu entendo que a gente tem aí uma população idosa, né, que vai de 60 anos aos 100 anos, né, porque os longevos centenários já é uma coisa mais comum. Então a gente tem que pensar que existe aí várias possibilidades, né? Você tem o de 80 anos, que o mais difícil é a inclusão digital, né? Uhum. Que é a locomoção, que é o isolamento social. Mas você tem uma idosa de 60 anos, de 70 anos, que está muito bem fisicamente. Exato. Que tem mobilidade, né? Então a gente tem que falar de todas essas realidades.
Tem,
né?
Faixas no universo de idosos.
Mas o interessante é que hoje tem um fenômeno familiar que são várias idades convivendo no mesmo ambiente, né? Você tem várias gerações convivendo no mesmo ambiente. Isso tem um lado muito benéfico e um lado muito ruim quando a cultura não é de você colocar como sendo uma coisa muito importante a longevidade, a idade, né? Então o etarismo é uma coisa que dificulta muito, né?
É interessante isso, né? Porque fala-se tanto do aumento da expectativa de vida, comemora-se tanto isso. E, no entanto, ainda há uma valorização muito grande da juventude e a pessoa, na medida que vai ficando mais velha, é como se ela fosse perdendo ativo. Né, Márcia?
Até porque a gente está acostumado com tudo muito rápido, né? E o idoso, ele tem um time um pouco diferente, né? Pela maturidade, pela própria idade, né? Ele não está na mesma rapidez do que a geração mais nova. Então, existe isso também, uma questão de time de uma geração para outra.
No momento em que tudo é muito rápido, tem essa questão. Mas, no entanto, as pessoas, com o tempo, vão ganhando atributos que, às vezes, são negligenciados e que, inclusive, os mais jovens deveriam aprender. E aí, quando você fala de estar coabitando, também no ambiente de trabalho, né?
Sim, porque você tem uma pessoa que tem uma experiência incrível, que se ele está envelhecendo com saúde, ele tem uma cognição muito boa, né? E quando você consegue conciliar cognição com experiência, é o profissional perfeito. Sim. Né? Então, isso tem que se conviver com o novo e o que está mais antigo. Isso é importante.
Doutora Márcia, vamos falar aqui do ponto de vista da nossa saúde, aí incluindo também a saúde mental, né? A partir de que momento a gente já deve começar a se preocupar com a nossa, eu acho que desde sempre, mas enfim, efetivamente, assim, pensando num bom envelhecimento, a partir de que momento é importante tomar devidos cuidados? E quais cuidados?
Eu entendo que a partir dos 40 anos, porque a gente vai perdendo massa muscular significativamente. Então, dos 40 até os 70, a gente perde aí 20% de massa muscular. E hoje a gente sabe que para que a gente tenha um bom equilíbrio, né, uma boa mobilidade articular, que eu possa sentar e me levantar, me locomover, eu preciso de uma boa massa muscular para também ter uma boa massa óssea, uma independência, né? Então, a partir dos 40 anos, eu acho super importante. E hoje, uma coisa que a gente tem que colocar como extremamente importante a gente conversar,